Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição regimental com a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do nosso regimento. Vamos iniciar agora umas horas de trabalhos com a senhora Ministra e a sua equipa. Eu passo a descrever as regras que todos conhecem, mas para quem também nos acompanha, ficar com essa informação. Nós vamos iniciar a nossa audição com uma ronda inicial por parte da Sra. Ministra até 15 minutos. Depois iniciamos um período de rondas de perguntas e de intervenções por parte dos grupos parlamentares e dos DURPs. Esta ronda é pergunta e resposta, portanto não tem que ser usado necessariamente todo o tempo, e tem que ser usado a totalidade do tempo, mas não necessariamente uma única vez, e depois passaremos a uma segunda ronda com inscrições individuais de deputados até 2 minutos cada senhora e senhor deputado, no final do qual haverá uma resposta conjunta por parte da senhora ministra e da sua equipa, até ao total de inscritos na ronda anterior. Tal como já fizemos na nossa audição regimental anterior, entre a primeira e a segunda ronda teremos aqui uma pequena pausa de 5 minutos para recarga de todos os presentes. Assim sendo, sem mais demora, dou a palavra à senhora ministra Maria do Rosário Palma Ramalho para proceder à sua intervenção. Tem até 15 minutos. Os painéis de tempo estão aqui e ali para os seus deputados e aqui para os seus membros do governo. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, deputado Tiago Barbosa Ribeiro, senhoras e senhores deputados, ao assinalarmos 2 anos de governação AD, importa fazer um balanço da eficácia das políticas em execução para o que consideramos a trajetória dos indicadores económicos e sociais do país. E esses indicadores são os seguintes. Encerramos o ano de 2025 com um crescimento do PIB de 1,9% e um excedente orçamental de 0,7%. O rácio da dívida está abaixo dos 90% do PIB, a taxa de desemprego situa-se em níveis historicamente baixos, 5,8%, o ganho real do poder de compra foi de 3,2%, em resultado de um contexto de quase pleno emprego, com mais de 5,3 milhões de pessoas a trabalhar e de um novo rumo das políticas fiscais e de rendimentos. O FEFES atingiu uma carteira de 47,2 mil milhões de euros, que garante o pagamento de mais de 2 anos de pensões. E, por fim, o resultado humano que mais releva neste balanço, em 2025, 100 mil pessoas saíram da situação de pobreza ou exclusão social, o que prova que é possível crescer e incluir ao mesmo tempo. Ao longo do último ano, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social prosseguiu as suas políticas de promoção ativa da criação de riqueza e de aumento da eficácia da proteção social em todas as suas áreas de intervenção. E passo a indicar. Na área do trabalho, a nossa prioridade foi valorizar quem gera riqueza. Assim, mais de 220 mil jovens e adultos foram abrangidos por políticas ativas de emprego, através dos programas Mais Talento, Iniciar e Integrar. Criámos um incentivo ao regresso ao trabalho para 20 mil jovens desempregados e avançámos com um novo modelo de governação para a garantia jovem. Aumentámos o salário mínimo para 920 euros em janeiro. Aprovámos a isenção de IRS e TSU sob prémios de produtividade até ao limite de 6% da remuneração base anual e aplicámos a majoração do benefício fiscal em sede IRC para aumentos salariais iguais ou superiores a 4,6% sem o anterior limite da norma do leque salarial. Por fim, privilegiámos a concertação social como palco primordial de construção de soluções normativas no âmbito do anteprojeto Trabalho 21. Como sabem, a negociação deste dossiê corre há cerca de 9 meses, o que se traduziu em quase 60 reuniões, 200 horas de diálogo com parceiros sociais. e o acordo está neste momento apenas pendente da decisão da UGT. Esperamos que essa decisão seja positiva, porque a reforma laboral é essencial para que o país possa convergir com a Europa na competitividade da economia, na produtividade das empresas, condições sem as quais não conseguirá pagar aos trabalhadores portugueses aquilo que merecem. Na área da família, a nossa aposta foi atuar em todos os ciclos de vida. Assim, e quanto aos mais jovens, aumentámos em 16.866 as vagas na Creche Feliz, programa que hoje abrange mais de 128 mil crianças. E iniciámos a execução do Plano de Ação da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035. Quanto aos nossos séniores, garantimos o aumento legal de 4,2 milhões de pensões e voltámos a atribuir um suplemento extraordinário às pensões mais baixas, no valor de 399 milhões de euros. Aprovámos o Estatuto da Pessoa Idosa e implementámos o projeto piloto SAD Mais Saúde para cuidar dos nossos séniores e dependentes nas suas casas. Quanto aos mais frágeis e dependentes, criámos a nova resposta unidades e camas intermédias, que alivia a pressão das camas sociais dos hospitais, com mais de 400 camas, 358 das quais estão prontas a entrar. E quanto ao cuidador informal, o subsídio de apoio deixou de ser um obstáculo no acesso a outras prestações e criámos a Bolsa do Cuidador, que assegura o seu descanso. Devo dizer, neste âmbito, que desde que estamos a trabalhar esta prestação, mais 13.470 cuidadores têm e pediram ou têm direito ao estatuto. Por fim, aumentámos o valor do subsídio funeral nos casos de morte nascitur, menor ou pessoa com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho, reforçando a proteção social das famílias num momento particularmente difícil. Na área do combate à pobreza e da promoção da inclusão, o Ministério procurou combinar o planeamento estratégico com a capacidade de resposta imediata. Assim, aumentámos pela terceira vez o CSI, fixando nos 670 euros mensais e facilitando o acesso a esta prestação. Em resultado, há hoje mais 100 mil beneficiários face a 2024, 72% de aumento, e 237 mil também contam com os medicamentos gratuitos. Aprovámos também a Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2006-2030 e o respectivo Plano de Ação. A partir deste mês, começarão a ser implementadas no terreno 150 medidas concretas deste Plano de Ação. E lançámos novos avisos para alojamentos temporários. No Plano da Economia Social, o Governo continua a assumir o setor social e solidário como parceiro privilegiado do Estado. Assim, refiro, se em 2025 tínhamos já celebrado um acordo absolutamente histórico com as confederações deste setor para o biénio 2025-2026, que criou uma nova fórmula para o financiamento e que introduziu um aumento recorde da participação financeira do Estado, que significou 220 milhões de euros, na semana passada assinámos uma adenda a esse acordo, prevendo um aumento de 218 milhões para 2026. Isto significa que as instituições do setor social e, portanto, os cidadãos de que elas cuidam, tiveram um reforço estrutural de 440 milhões de euros apenas nestes dois anos. Destaco ainda, neste âmbito, que a tutela homologou já o relatório de contas de 2025 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que encerrou o exercício com o melhor resultado financeiro em 17 anos, 43,6 milhões de euros. Esta trajetória de recuperação da sustentabilidade da Santa Casa contrasta com o resultado de 2023 de 2,4 milhões, mas que, contudo, só foi alcançado graças a uma transferência extraordinária de 34 milhões feita pelo ICE, que está em avaliação. Mas importa dizer que, para além da reestruturação financeira, esta nova gestão da Santa Casa também recuperou em toda a linha a sua missão primordial, que é, como sabemos, a missão assistencial, recuperando imóveis, recuperando ações, aumentando lugares de creche, atendimentos, médicos de família, tudo aquilo que a Santa Casa da Misericórdia faz. Por fim, ao nível da segurança social, a prioridade continua a ser elevar a qualidade do serviço público, reforçar a sustentabilidade do sistema de segurança social, reduzir custos de contexto e aumentar o combate à fraude e a prevenção da fraude. Assim, destaco as muitas medidas do programa Primeiro Pessoas de Transformação Digital da Segurança Social, que continuam a sair do papel para a realidade concreta das pessoas e das empresas a uma grande velocidade. Em resultado deste programa, neste momento, 3,5 milhões de pessoas foram retiradas dos balcões da Segurança Social desde o início deste programa, em janeiro de 2025, até hoje. Ou seja, conseguiram resolver os seus problemas com base num clique. Reforçámos também a carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social em 5,5 mil milhões de euros, o maior valor de sempre, que já é somado ao que era anteriormente o maior valor de sempre, que foi a transferência que fizemos no ano passado, de 4 mil milhões. Estes reforços correspondem hoje a 20% do valor total da carteira do FEFES. Iniciámos também a implementação do novo regime simplificado de declaração das remunerações à segurança social pelos empregadores. Estima-se com este novo regime atingir uma redução de 1,5 mil milhões de euros em custos de contextos para as empresas só neste ano. E continuamos a reforçar o combate à fraude e à evasão contributiva e nas prestações sociais através de soluções tecnológicas inovadoras, ao mesmo tempo que robustecemos as medidas de exigência e transparência na atribuição das prestações sociais, nomeadamente no regime não contributivo. O objetivo é simples: garantir que cada euro do sistema chega efetivamente a quem dele precisa, robustecendo a confiança dos cidadãos na justiça do sistema. Por fim, no plano transversal e das relações internacionais, quero destacar que o Ministério está naturalmente a implementar a sua reforma orgânica, cujos diplomas já foram praticamente todos publicados. Com esta reforma, o Ministério passa a ter um modelo de funcionamento mais ágil, eficiente e próximo dos cidadãos. Ao mesmo tempo, não quero deixar de dizer que mobilizámos apoios imediatos às populações e empresas afetadas pelo comboio de tempestades que assolou o país em janeiro, numa intervenção cujo valor total é próximo dos 400 milhões de euros, distribuídos por vários apoios, como sabem, apoio financeiro direto a pessoas e famílias, isenção de contribuições à segurança social para empresas e trabalhadores independentes, layoff simplificado até um ano e incentivo extraordinário à manutenção de postos de trabalho e aos trabalhadores independentes. Por fim, relembro que as conclusões do Fórum Social do Porto 2025 foram ratificadas por 22 Estados-membros no Conselho EPSCO de dezembro e continua neste momento a fazer eco na Europa a respectiva ideia central, a de que só pode haver emprego de qualidade numa Europa social que seja também competitiva. Este é o quadro do que fizemos e de que vimos aqui prestar contas. Quais são as prioridades para 2026? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o que resta de 2026, a prioridade é continuar a atacar os bloqueios estruturais que condicionam o bem-estar dos cidadãos e a competitividade das empresas. Assim, destaco na área do trabalho e emprego três prioridades. Vamos propor a aprovação da Reforma Trabalho 21 aqui no Parlamento, para que não se desperdice a oportunidade de fazermos uma convergência real do nosso país com os padrões europeus em matéria de competitividade da economia e de produtividade das empresas que viabilize o aumento consistente dos salários. Vamos executar a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027, que foi aprovada no Conselho de Ministros de 16 de abril. Esta estratégia foi fruto de um amplo processo de negociação na CPCIS, que culminou no acordo de todos os parceiros. Também aqui se vê que este governo é um governo de concertação. e vamos ainda rever o regime jurídico da formação profissional e transpor a diretiva da transparência salarial. Por se tornar das políticas de família, vamos priorizar a revisão dos regimes de adoção e acolhimento familiar e a preparação da Estratégia Nacional para a Longevidade. Portugal deve melhorar a forma como valoriza a experiência e garante boas condições de vida aos seus cidadãos mais velhos. Para intensificar o combate à pobreza, vamos apresentar brevemente o novo plano de ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e, para reforçar a economia social, vamos concluir a revisão das regras de licenciamento dos equipamentos sociais. Já foram revistas as regras para várias respostas. Vamos continuar esse trabalho que está a ser feito com os parceiros do setor, de novo em concertação. Vamos também preparar a lei do financiamento do setor social e lançar o programa Pares para investimento em respostas sociais. Por fim, no plano da segurança social, para além de continuarmos a execução do primeiro pessoas, transformação digital da segurança social, já está em circuito legislativo o projeto de diploma que cria a prestação social única, destinada a substituir um conjunto relevante de prestações sociais do regime não contributivo. Também está em curso a adesão dos empregadores ao novo modelo da declaração de remunerações à Segurança Social, preparando o terreno para que, a partir de 1 de janeiro de 2027, todos os empregadores possam estar sujeitos a este regime. E assumimos aqui o compromisso de reduzir em 50% o tempo de espera na resposta, de espera de resposta dos serviços de segurança social aos pedidos dos cidadãos, incluindo a atribuição das pensões unificadas com a CGA. Senhoras e senhores deputados, esta é a ambição do Ministério para 2026, uma ambição ancorada nos objetivos de promoção de riqueza e de reforço da proteção social, através de uma governação que assume o equilíbrio financeiro como motor e a justiça social como destino inegociável da ação política. Fico ao dispor das senhoras e senhores deputados para as questões que entendam colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção e pelo cumprimento do tempo. Vamos então agora iniciar a nossa primeira ronda, que terá uma duração estimada de sensivelmente 2 horas. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 7 minutos para a sua intervenção. Relembro que é pergunta-resposta, portanto, quando assim entenderem, sinalizem essa intenção. E tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e toda a sua equipe, que hoje é extensa, e começo por agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje para nos esclarecer. Não quero deixar passar esta oportunidade sem lhe perguntar qual o ponto da situação do dossiê Trabalho 21, que é talvez o dossiê mais importante da sua governação. A Sra. Ministra quis apresentar o Trabalho 21 como uma grande reforma estrutural, capaz de combinar valorização do trabalho, produtividade, competitividade e maior equilíbrio nas relações laborais, mas o ponto de fragilidade é evidente. Uma grande reforma que, na véspera do fecho político, continua sem consenso sindical, fechado, deixa de ser apresentada como uma vitória e consideramos que passa a poder ser apresentada como um impasse. Aquilo que hoje queremos saber é se, na sua opinião, iremos ter um acordo na concertação social ou se nove meses de negociação falharam e Portugal continuará refém de uma legislação rígida, sem colocar a valorização do trabalho, o mérito, a justiça, a integridade e a adaptação ao desafio do trabalho do século XXI, com assuntos como a IA e o teletrabalho no centro da sua política laboral. Vou assim fazer-lhe perguntas e vou fazer duas a duas. Começamos pelo mérito. É interessante observar que este anteprojeto não cria uma única ferramenta para avaliações e reconhecimento do mérito, algo que nós no Chega consideramos essencial na relação entre trabalhador e empregador. Não tem medidas concretas sobre avaliações e desempenho estruturadas, não há referência a critérios objetivos de progressão baseada no mérito, nem sistemas transparentes que liguem avaliação a progressão e salário. Quanto à justiça, que consideramos essencial, pergunto-lhe sobre a reintegração após despedimento ilícito. Há um princípio que não pode ser negociável. Quando um tribunal decide que um trabalhador foi despedido de forma ilegal, essa decisão tem de ser cumprida na íntegra. Não é aceitável que alguém ganhe em tribunal e ainda assim não lhe seja dada a possibilidade de regressar ao seu posto de trabalho. Isso não é apenas uma injustiça laboral, é uma desautorização direta dos tribunais e um incentivo perigoso ao descrédito da justiça. E, Sra. Ministra, não nos diga que os casos de reintegração são residuais, pois se o fossem, não haveria o desejo de alterar a lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital, a quem cumprimento, e o seu grupo parlamentar. Sobre o ponto da situação. O ponto da situação do trabalho 21 é conhecido. Nós optámos, e julgo que bem, por apresentar à Consultação Social e temos negociado na Consultação Social com os parceiros que quiseram negociar, apenas um não quis e, portanto, esse auto-excluiu-se e, portanto, não estamos a negociar efetivamente com ele. Esta negociação durou o tempo que tinha que durar. Chama a atenção que, pelo meio, teve vários episódios que impediram o seu processamento normal, como declaração de greves, discussão do orçamento aqui, vários atos eleitorais. Mas, em todo o caso, durou o tempo que tinha que durar, porque o Governo investe o mais possível na concertação social, mesmo que isso signifique que a pureza do anteprojeto inicial tenha que ceder aqui e ali, porque há um valor que nós consideramos muito importante, que é o valor da paz social. E, evidentemente, isso é mais fácil com o acordo dos parceiros, nomeadamente dos parceiros sindicais, mas também das confederações patronais. O resultado, no fim destes 9 meses, é que houve muitíssimas aproximações do Governo, que todavia não desfiguram a reforma. A reforma continuará a ser uma reforma estrutural e importante para Portugal. E também muitas cedências das confederações patronais. Tanto é que, neste momento, nós estamos pendente apenas de 4 ou 5 temas e da decisão que a UGT queira tomar. Isto é público, não, mas tenho muito gosto de lho dizer aqui. Relativamente às questões que referiu, a questão do reconhecimento do mérito não tem que estar na legislação laboral. Como sabe, não é tema da legislação laboral. Mas é muito importante que nós, portugueses e os empregadores, comecemos a olhar para as matérias laborais, olhando para o mérito. Evidentemente, concordo integralmente consigo. Agora, não é algo, como sabe, as regras de progressão profissional, etc., constam muitas vezes das convenções coletivas, de regras das próprias empresas, e não tem que estar na legislação laboral. Embora este legislador ache que sim, deve-se olhar para o mérito, e tanto acha que sim, que no acordo tripartido de valorização salarial e crescimento económico está lá uma norma relativamente à isenção de TSU que exclusivamente se baseia nos prémios de produtividade, ou seja, aqueles que permeiam o mérito. Quanto à reintegração, a Sra. Deputada, só fazer uma pequena correção, é que as situações de não reintegração, no caso de despedimento ilícito, são decididas pelo Tribunal, não são decididas contra o Tribunal. É o mesmo Tribunal que considerou que o despedimento é ilícito, que, por verificar que se está presente uma outra circunstância, que é o regresso daquele trabalhador ser gravemente prejudicial à empresa, é o requisito que está na lei, pode dizer, apesar do despedimento ser ilícito, este senhor não deve voltar à empresa, mas deve ter uma indenização majorada. Portanto, a senhora deputada fica ao esclarecimento, não é contra o Tribunal, não é nenhuma desautorização do Tribunal, é o próprio Tribunal a decidir. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A terceira questão que lhe coloco é uma questão de valorização do trabalho e tem a ver com o banco de horas individual. Foi-nos dito por alguns deputados do PS, e cito, que este seria o único ponto de divergência entre parceiros sociais. Já disse aqui que não, que existem mais dois ou três, mas é verdade é que tanto a UGT como as entidades empregadoras já vieram desmentir essa versão e, portanto, a pergunta que lhe iria fazer era se de facto era o único, mas já respondeu que existem mais dois ou três. Mas a minha questão essencial neste ponto é por que razão não consegue, de facto, o Governo um acordo, se, como diz, é um mecanismo de flexibilidade essencial para muitas empresas e também para muitos trabalhadores, permitindo a conciliação da vida pessoal com a profissional. Portanto, não percebemos como é que, tendo estas duas premissas, tanto para trabalhadores como empregadores, não conseguimos aqui um acordo. A quarta questão que lhe coloco, também relacionada com a valorização de trabalho, tem a ver com a questão dos turnos e trabalho noturno. Como sabe, o Chega defende que quem mais trabalha deverá ser devidamente compensado, recompensado. Estes trabalhadores mantêm o país a funcionar quando os outros descansam, estes que trabalham por turnos e trabalho noturno. Estão na indústria, na saúde, na segurança, nos transportes. E aquilo que recebem em troca é muitas vezes insuficiente e desajustado à exigência e ao desgaste que enfrentam. Pergunto-lhe onde está a proposta concreta deste Governo para valorizar verdadeiramente estes trabalhadores, onde está a compensação justa pelo impacto na saúde, na vida familiar e na estabilidade pessoal, onde está o sinal claro de que iremos acabar com os subsídios para quem não faz nada e valorizar quem trabalha, incluindo estes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos temas que estão ainda em aberto, foi a primeira pergunta que colocou. O principal, neste momento, é efetivamente o banco de horas por acordo individual entre trabalhadores, entre trabalhador e empregador. Esta matéria já foi objeto de uma modulação ao longo deste tempo de negociação. Neste momento, o que falta, como disse, é a pronúncia da UGT. Para além disso, é o tema que falámos há pouco, não reintegração nos despedimentos, é uma pequena modulação no outsourcing, uma pequena modulação nas horas de formação contínua, e acho que não me esqueci de nenhum, mas é possível, eles são quatro ou cinco, mas evidentemente nem todos têm a mesma importância e, portanto, não estamos, digamos assim, a contradizer-nos, não é? O que é, neste momento, o centro das atenções de todos é o banco de horas individual por acordo. Senhora Deputada, porquê é que não estamos a conseguir o acordo? Eu devo dizer que o Governo ainda tem fundadas expectativas de conseguir este acordo por uma razão. Em primeiro lugar, porque as confederações patronais já deram o seu pré-acordo. Portanto, do lado das confederações patronais, na versão que está, não quer dizer que noutra versão o dessem, mas na versão que está, já o deram. Depois, porque ao longo deste tempo foram consensualizadas mais de 130 normas. Portanto, 130 normas, portanto não se vê porque é que teríamos que agora claudicar por causa destes 3 ou 4 pontos que eu referi aqui. E nestas 130 normas foram acolhidas diretamente mais de 30 propostas da UGT, que lhe quer dizer que também não fez nenhuma sobre os turnos, não fez nenhuma proposta sobre turnos e sobre trabalho noturno, a UGT. Isso deve ficar também já anotado. E, portanto, consideramos que, de facto, o Governo, sem, como disse, adulterar excessivamente o diploma, porque senão não faz sentido a reforma, considera que há todas as condições para fazer acordo. E por uma outra razão, é que a UGT mostrou sempre um parceiro que quer negociar e esteve sempre sentado à mesa do governo. Claro que se levantou algumas vezes, fez uma greve, etc. Mas, apesar de tudo, pareceu-nos que o interesse nacional se sobrepunha a estes percalços no caminho. Portanto, estamos em crer que a UGT, honrando a sua tradição de central dialogante, vai chegar a acordo. Se não, teremos a solução B, naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado. Neste momento já não terá tempo para uma nova resposta, mas certamente em novas rondas poderá aproveitar, caso entenda para esse efeito. Tenho a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital para cumprir o remanescente do seu tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quinta questão tem a ver com a integridade e o uso indevido da contratação. Todos sabemos que existem abusos, falsos recibos verdes, contratos precários usados de forma abusiva, trabalhadores não inscritos na Segurança Social, esquemas para contornar a lei, e estes abusos, todos estamos de acordo que têm que ser combatidos. Não identificamos, no entanto, neste projeto, aumentos de penalização para o uso indevido da contratação, e Sra. Ministra, não me diga que não tem que vir na Lei de Trabalho, porque há sempre formas de colocar na Lei de Trabalho algo que queiramos que seja cumprido por trabalhadores e empregadores. O que nós consideramos é que a criminalização é essencial para desmotivar a tentativa de fraude. Portanto, o que lhe perguntamos é se está este governo disponível para fazer esta mudança. Uma única questão, mas não menos importante, talvez a mais importante, é a precariedade. Consideramos sinceramente que este documento, este anteprojeto, poderemos quase que chamá-lo uma via verde para o despedimento. Penaliza muito os trabalhadores nesta área da precariedade. Facilita o outsourcing, aumenta tempos de contrato a termo, facilita a contratação a termo para jovens e desempregados de longa duração. O país que estamos a construir está a falhar redondamente. Os nossos jovens oferecemos-lhes contratos precários, salários miseráveis, que mal chegam para sobreviver, principalmente com o mercado de habitação, como temos hoje, completamente inacessível. Pior ainda, bloqueia qualquer esperança de progressão na carreira, sem uma cultura de mérito, sem avaliações sérias e transparentes que permitam o esforço e a competência. É este o retrato que temos do trabalho e é assim que os jovens o avaliam. Em vez de valorizar quem trabalha e quem quer construir vida em Portugal, o sistema empurra uma geração inteira para a instabilidade, a frustração e muitas vezes para a imigração. E, Sra. Ministra, nós de facto não vemos que estas alterações que propõe a Lei do Trabalho possam vir a impedir tudo isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Tenho informação que vão dividir o tempo entre a Sra. Deputada Carla Barros e o Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Creio que começa a Sra. Deputada Carla Barros. Até 8 minutos para usar, como entender naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Da parte do grupo parlamentar do PSD, importa lembrar algumas medidas que este Governo tomou no apoio mais direto aos mais vulneráveis e também no âmbito do mercado de trabalho, quando em 2024, quando chegamos ao Governo, encontramos um país, de certo modo, em emergência social, pressionado por uma elevada taxa de inflação. E, neste sentido, o Governo baixou 4 vezes o IRS, que se traduz em mais dinheiro no bolso dos portugueses e no bolso dos trabalhadores. Nas pensões dos idosos mais pobres, subimos 3 vezes o complemento solidário para idosos, atualmente nos 670 euros. Estes idosos, abrangidos pelo complemento solidário para idosos, passaram a usufruir de medicamentos gratuitos e o IRS dos seus filhos deixou de contar para a atribuição do complemento solidário para idosos. Ao contrário daquilo que foi em tempos a governação do Partido Socialista, também aumentamos todas as pensões com base na sua taxa legal, naturalmente beneficiando as pensões mais baixas. Nos suplementos extraordinários de pensões, já o fizemos por 2 vezes. E relativamente também à prestação dos cuidadores informais, também aumentamos o seu valor e alteramos as regras de atribuição deste estatuto. E muito podia ser dito na área social. E agora vamos passar para a área do trabalho. Na área do trabalho, tem lembrado o Sr. Primeiro-Ministro que, juntamente com sindicatos, essencialmente da UGT, já assinamos 39 acordos de valorização dos trabalhadores da administração pública. Avançamos e valorizamos o diálogo. Continuamos a valorizar o diálogo e fomos para a Comissão Permanente de Concertação Social e assinou-se aquele importante acordo tripartido de melhoria dos rendimentos, onde a UGT e os representantes das entidades empresariais também o assinaram. E nesse acordo, nesse compromisso, onde se parte do pressuposto de que todos estavam de boa fé, naturalmente, e conscientes do que estava a ser assinado, havia lá um tópico que dizia que havia necessidade e que assumiam esses parceiros revisitar a legislação laboral. Ora bem, não há novidade para ninguém. Estava nesse acordo tripartido de melhoria dos rendimentos que era preciso visitar a legislação laboral. Não era rasgá-la, senhora deputada. Não era rasgá-la, era revisitar a legislação laboral. E eis que agora nos defrontamos perante esta situação, em que, sob o ponto de vista internacional, somos extremamente elogiados que Portugal foi o país onde foi o país em que os trabalhadores mais viram o seu rendimento ser aumentado, e eis que agora estamos perante a melhor reforma, a melhor oportunidade política, aliás, como a senhora deputada do Partido Chega referiu, a melhor reforma que temos, que é a reforma laboral, altamente vantajosa para trabalhadores no âmbito da sua proteção dos direitos e da melhoria das suas garantias, no âmbito das empresas. E, portanto, eis que há aqui alguma reticência em torno da reforma laboral. E por isso, Sra. Ministra, nós não compreendemos, ninguém compreende porque é que se diaboliza o outsourcing, a possibilidade das empresas recorrerem a serviços externos, colando isso a despedimentos, porque vai despedir mais, vai reduzir salários, mas, Sra. Ministra, aquilo que é preciso perceber é que as empresas nos tempos modernos ou têm flexibilidade e o Governo lhes dá essa autonomia e essa autoridade para se reinventarem, ou então nós fechamos as empresas e temos os trabalhadores no despedimento. E quem tardar, um partido político, qualquer que seja a entidade, qualquer que seja o parceiro social, que tardar em reconhecer esta realidade, está a perder uma grande oportunidade. Por isso, Sra. Ministra, concretize um pouco mais o que é que está em torno do banco de horas por acordo, o que é que está em torno do outsourcing, porquê? Porquê que rejeitam estas novas dinâmicas do mercado de trabalho? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Este é, como disse, e muito bem, um governo de concertação. E é por ser um governo de concertação que resolveu os problemas de muitas classes profissionais que vinham do governo anterior, com 39 acordos com várias carreiras da função pública, que celebrou o acordo de valorização salarial e crescimento económico na concertação social, o acordo conseguido mais rapidamente sempre em 2024, que celebrou 3 acordos com o setor social e solidário, 3 acordos no espaço de 2 anos. Mas é também um governo reformista. E porque não vale a pena estarmos aqui se não formos reformistas. E é por isso é que, entre outras reformas, e como sabemos as reformas do Estado estão em várias áreas, entre outras reformas também entendeu trazer aqui o trabalho 21. Neste caso, com uma dupla legitimidade. A legitimidade que decorre desta medida está prevista no programa do Governo e a legitimidade que decorre do próprio acordo dos parceiros sociais, o acordo anterior, que previa que viéssemos olhar para esta matéria. E o que é que está aqui, efetivamente, em causa nas medidas que refere? Eu agradeço a sua pergunta, mas ela deveria ser colocada, sobretudo, às associações sindicais. Porque o que está aqui em causa é tentarmos não continuar a parar o vento com a mão. É isso que está aqui em causa. Hoje as empresas caminham para a especialização. O que é que o código e a proibição do outsourcing indicam é que as empresas têm que manter lá sempre e para sempre todos os serviços que sempre asseguraram. E, portanto, se dentro da empresa tinham um serviço de refeitório e quiserem extinguir esse serviço de refeitório, porque a empresa não é do setor da restauração, entende-se? Se for do setor da restauração, pois deve ter algo, uma cozinha, não é? Mas não. Não é do setor da restauração e prefere recorrer a um catering. Não pode fazê-lo se isso tiver implicado o despedimento, enfim, a extinção dessa secção. Assim como, se quiser passar a recorrer a serviços de segurança externos, não o pode fazer no prazo de um ano. É melhor fechar bem a porta à chave, porque durante esse tempo dos 12 meses alguém lhe pode assaltar as instalações. E são este tipo de exemplos. Portanto, vamos lá ver, as empresas hoje são diferentes do que eram quando surgiu o regime laboral. E não se diaboliza efetivamente, porque estes trabalhadores que provêm de empresas outsourcers, também são trabalhadores, também ganham, também fazem os seus a economia funcionar. E não são os trabalhadores que ganham menos, porque quando estamos a falar aqui em outsourcing, não é apenas de funções auxiliares, é de muitas funções técnicas altamente especializadas, é funções de informática, é funções de contabilidade, é funções de aconselhamento financeiro, etc, 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 que se fazem pagar muito bem e ainda bem. Portanto, não há que diabolizar. Assim como também não há que diabolizar o banco de horas individual e que o projeto rebatizou, porque também reformulou como banco de horas por acordo. Porquê? Porque ele já é praticado pelas empresas. Agora, convém que não seja praticado informalmente, porque se for lá uma inspeção do trabalho e verifica que o trabalhador está a trabalhar mais uma hora naquele dia, pergunta, então onde é que está aqui? Você não pode, você aplica uma contraordenação logo, uma coima à empresa, não é? Porque ultrapassou ali a hora. Ora, isto não faz sentido. E o banco de horas por acordo existe em toda a Europa, não conheço nenhum outro sistema, e olha que eu conheço sistemas europeus e até fora da Europa bastante bem, não conheço nenhum outro que proíba o banco de horas por acordo individual, mas não desprotege o trabalhador por uma razão muito simples, porque passou a ser, que não era antes, subsidiário da contratação coletiva. Portanto, se as associações sindicais regularem esta matéria, é isso que vale e não o acordo individual. Portanto, julgamos que é uma solução, de novo é, efetivamente, tapar o vento com a mão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o seu deputado Joaquim Barbosa. Tem até, sensivelmente, 3 minutos para a sua intervenção.
Sra. Ministra, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi uma das preocupações iniciais deste Governo e da Sra. Ministra em particular. De facto, tinha tido numa penúltima administração absolutamente desastrosa e sendo a última até, uma administração que não atacava os problemas, conservadora, e não ia realmente à resolução dos problemas que a Santa Casa de Misericórdia começava a sentir. De facto, se formos a ver os anos 2020 a 2023, a Santa Casa de Misericórdia teve um resultado líquido acumulado num prejuízo de 136,5 milhões de euros. E sem o apoio extraordinário do Instituto da Segurança Social, provavelmente conduziria à sua insustentabilidade e ao seu eventual colapso. Este governo reformista, também no setor social e nas instituições do setor social, entendeu reformular completamente a Santa Casa da Misericórdia, de maneira a que ela fosse à sua essência, para aquilo que serve, que é auxiliar a população mais débil. Então apresentou um plano de reestruturação, de acordo também com a sua direção, e senta alguns pilares. Logo de início, uma garantia de receitas, uma redução de custos, uma transformação organizacional, sempre com a valorização das pessoas, com sentimentos de pertença envolvendo toda a gente. Isto sem despedir ninguém, sem eliminar nenhum apoio social ou cuidados de saúde aos idosos, aos mais necessitados e às crianças. E hoje em dia os resultados falam por si. desde hoje em dia, a Santa Casa da Misericórdia tem um resultado líquido de 43,6 milhões de euros, o melhor em 17 anos. A tesouraria cresceu para 108 milhões de euros, superando as metas 2 anos antes do previsto, e sempre com o reforço da ajuda que mais precisa. Aumentaram as vagas das creches, dos jardins de infância, o apoio a jovens em risco, mais de 9 mil idosos acompanhados, reforço do alojamento de emergência, mais refeições distribuídas, mais apoios financeiros distribuídos, um aumento de internamento, isto no campo da saúde, um aumento de internamento nas cirurgias e no apoio ao CNS. Isto com a Santa Casa a sustentar milhares de empregos e a contribuir com 870 milhões de receitas para o Estado. A Santa Casa assim recentrou a sua atividade naquilo que é a sua essência, que é apoiar a população que mais precisa. Por outro lado, a grande preocupação deste Governo com as questões sociais foi também ao encontro das instituições deste setor. Então, foi criado, mais uma vez, uma adenda ao compromisso de cooperação do setor social e solidário para o binémio 2025-2026. Foi anunciada uma lei de economia social para garantir previsibilidade e estabilidade e sustentabilidade deste setor. Foram também reativadas as sessões periódicas da Comissão Permanente do Setor Social, foram aumentadas a proteção de colaboração e cooperação com vista ao financiamento do Estado às respostas sociais, e são mais de 218 milhões de euros este ano, por fazendo um aumento de 400 e 400 milhões de euros em 2 anos de apoio ao setor social. E, portanto, Sra. Ministra, eu finalizo com esta pergunta básica, que era: em que medida estas reformas estruturais, a da Santa Casa, a futura lei da economia social e a previsibilidade das instituições do setor social, são temas que terão forte repercussão no apoio à população mais débil em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Relativamente à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, eu gostava de dizer que, na altura em que tivemos que tomar a decisão de substituição da mesa, decisão pela qual este Governo foi tão criticado por alguns setores desta Assembleia, foi uma decisão muito difícil, mas que hoje é uma decisão que efetivamente se comprova que foi a certa. Porque, como disse, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, sob esta nova gestão, não só teve o ano 2025 com resultado financeiro melhor em 17 anos, 43,6 milhões de euros, portanto, recuperou a sua saúde financeira, como conseguiu no ano de 2025 que o plano de reestruturação financeira que me foi apresentado e que não existia estranhamente no âmbito da mesa anterior, que é uma coisa que eu não consigo perceber, já tenha hoje, a 31 de dezembro de 2025, uma taxa de execução de 63,4%. E isso vai até permitir transformar, no fundo, este plano de reestruturação num plano estratégico da própria Santa Casa. Portanto, estamos outra vez nos carris. E, por outro lado, a Santa Casa, durante este período, recuperou, aumentou, consolidou toda a sua ação social, que é aquilo que é a missão da Santa Casa. E, portanto, nesse aspecto, eu posso lhe dizer que, por exemplo, a Santa Casa apoia mais 9% de crianças e jovens em acolhimento familiar, mais 12% de alojamento de emergência temporários, mais 17% de utentes em teleassistência, mais, num plano de saúde, mais 13% de utentes admitidos. No ensino tem 512 alunos distribuídos por 3 licenciaturas e mestrados. No património, recuperou o património, voltou a rendibilizar e, obviamente, está a desfazer-se do património que não tem rendibilidade, e distribuiu aos beneficiários dos Jogos Sociais 701,7 milhões de euros, que é mais do que em 2024, a 4,2%. Portanto, julgo que os números falam por si, não é preciso mais comentário. Quanto em geral ao setor social, nós fizemos 3 acordos com eles, como sabem, um acordo principal e duas adendas, uma ainda em 2024 e outra agora. Porquê? Porque este setor é efetivamente o parceiro privilegiado do Estado na ação social, no apoio aos nossos mais fracos, aos nossos mais débeis. E, portanto, tudo aquilo que vamos investir no setor social e solidário, estamos a investir nesses mais fracos e nesses mais débeis. Esta é a convicção do Governo e vai assim permanecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS. Também tenho a informação de que vão dividir o tempo entre o Sr. Deputado Miguel Cabrita e a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, até 7 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Agradecemos muito a apresentação, as respostas, ouvimos com atenção. É inevitável falar do Código de Trabalho, mais da substância do que do processo, porque sobre o processo, de facto, não há muito mais a dizer. O Governo tinha uma autoestrada à frente, herdou crescimento acima da média europeia, emprego em máximos, desemprego baixo, aliás, acabou de referir esses números, um acordo de rendimentos pronto a ir sendo renovado, salários a crescer, a precariedade a baixar, podia melhorar a condução, acelerar o ritmo, melhorar a infraestrutura, mas não. Para surpresa geral, há 9 meses, sem legitimidade num programa eleitoral, sem pré-aviso, sem avaliação prévia, deu uma guinada total e entrou na mesma autoestrada, mas em sentido contrário, a conduzir quase contra tudo e contra quase todos. Apresentou uma contrarreforma, Sra. Ministra, incompreensível, sem fundamentos, voltar aos temas do passado, cheia de recuos, muito desequilibrada, provavelmente a reforma laboral mais desequilibrada de sempre apresentada na concertação a favor dos empregadores. Pôs, claro, a concertação em estado de sítio, foi logo rejeitado pelos sindicatos. O Governo, apesar de dizer que era um anteprojeto de fazer 1000 apelos ao diálogo, foi sempre optando por um estilo confrontacional, de descredibilizar, de pressionar, de quase chantagem sobre os sindicatos. E o facto é que 9 meses depois, mais acerto, menos acerto, pouco ou nada mexeu nas traves mestras, todas desfavoráveis para os trabalhadores. Nem uma greve, nem uma contraproposta global pelo GT pelo meio, alguns acertos, alguns também favoráveis ainda aos empregadores, imagine-se, mas a verdade é que as traves mestras estão todas lá. Mais contratos a prazo e mais longos, em particular para os jovens, tempos de trabalho mais longos, mais desregulados e mais mal pagos, desde logo com o banco de horas individual, despenalizar em larga escala o trabalho não declarado e beneficiar aqueles que distorcem a concorrência, permitir o outsourcing logo após despedimento coletivo, dar mais poder aos empregadores na negociação coletiva, nas portarias de extensão, facilitar o fim dos contratos coletivos, enfraquecer os trabalhadores e os sindicatos em geral no direito à greve, na ação sindical nas empresas e, não esqueçamos, tornar os despedimentos mais fáceis e com menos defesa para os trabalhadores. Sra. Ministra, aparentemente é este o presente que quer dar aos trabalhadores para festejar o 1º de maio. Há mais de 100 anos fazia-se uma greve histórica para diminuir a jornada de trabalho, mas parece que voltámos a esses tempos em que tudo, até o Governo, é a favor dos empregadores e nada serve o trabalhador. Trabalho digno, Sra. Ministra, trabalho digno, não sabemos se o Governo sabe o que isso é. Por isso não podemos fazer um elogio a uma proposta que não tem avanços, só recuos, piora a vida dos trabalhadores, dos jovens e das famílias, por exemplo, na precariedade. A Sra. Ministra, e eu louvo-lhe a coerência, embora discorde, foi sempre favorável a mais contratos a termo e sempre desconfiou do período experimental dos contratos permanentes. E, portanto, pergunto-lhe de forma muito clara e transparente se entende que Portugal deve ter mais contratos a termo e se essa deve mesmo ser a regra do nosso mercado de trabalho. Aliás, invocou números sobre fim de período experimental de cerca de 80 mil casos detectados. Pergunto se esses números, do seu ponto de vista, fundamentam esta opção por este recuo para voltar aos contratos a termo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E cumprimento a bancada do Partido Socialista, os senhores deputados que estão hoje aqui. Sobre a oportunidade da Reforma Trabalho 21 e a sua legitimidade, já respondi na resposta anterior. Limito-me apenas a acrescentar que, evidentemente, ainda bem que nós estamos numa boa situação, porque se tivéssemos que apostarmos nesta situação económica, que nós podemos estar calmamente a discutir estas matérias. As reformas estruturais devem-se fazer nestes períodos e não quando estamos em situação mais aflitiva. Senhor deputado, não vou comentar coisas concretas que disse deste ou daquele tema, porque isto é uma reforma muito ampla e, como sabe, estávamos aqui e gostosamente a discutir isto durante semanas. Na verdade, já estamos a discutir na consultação há 9 meses. Este tempo de ir à consultação para o Governo não é nada perdido, ao contrário do Sr. Deputado que quer fazer passar. O Governo não o entende como perdido, entende como um tempo de maturação das soluções que, aliás, contrasta com o que aconteceu nos governos PS que trouxeram a agenda de trabalho digna da mesa sem ir à consultação social. Sem ir à consultação social, esta foi a nota do PS. Portanto, não é o caso aqui. O Governo não tem essa soberba, vai à Consultação Social e debate lá as questões. E não é um tempo perdido, porque mesmo que não haja acordo, coisa que o Governo, neste momento, é uma hipótese que ainda não coloca, mas mesmo não haja acordo, este tempo serviu-nos de maturação para encontrarmos a melhor solução, fazendo do anteprojeto uma proposta de lei que tenha os contributos que o Governo entenda que são úteis e que uns provêm dos parceiros sociais e da negociação, outros provêm de associações de defesa de interesses coletivos diversos. Olha, temos mais de uma centena de contributos e, portanto, avaliaremos o que é que faz sentido trazer aqui para que o trabalho já venha um bocadinho também facilitado para este hemiciclo. Não vou referir pontos concretos, mas vou-lhe dizer que tudo aquilo que disse corresponde a uma visão passageira da relação de trabalho e daquilo que a deve nortear. Hoje, lutar contra o outsourcing é lutar contra a realidade. Dizer que a precariedade decorre apenas dos contratos, do facto do contrato de trabalho ser a termo, olha, é desmentido pelos factos, porque vou-lhe dar 2 ou 3. Entre 2019 e 2023, ou seja, 2019, como o Sr. Deputado se lembra, foi a altura em que foi proibido os contratos de trabalho a termo para os jovens e instituído aquele regime iníquo do período experimental até 6 meses, pois durante esse tempo a taxa de desemprego entre os jovens, a taxa de desemprego entre os jovens subiu 19% para 23%. Portanto, não me venha dizer que a precariedade decorria dos contratos de trabalho a termo. A precariedade, no meu entender, decorre de não ter emprego, que era o que acontecia a esses jovens, não ter emprego, e decorre dos salários serem baixos. Ainda há 2 dias ou 3, o Sr. Presidente da República, na sua viagem à Espanha, estava num encontro com os jovens e perguntou-lhes porque é que eles estavam ali a trabalhar em Espanha, e os jovens disseram porque ganhamos muito melhor. Portanto, a questão é salarial. A questão é salarial, não tem a ver com o contrato de ser a termo ou deixar de ser a termo. Aliás, eles estão lá todos, com contratos a termo. Portanto, porque essa é a regra na Europa. Portanto, os contratos de trabalho a termo não são também para diabolizar, senhor deputado. E, por fim, quero-lhe dizer que tudo o que fizemos, de facto, com base em estudos que eu já trouxe aqui várias vezes aos senhores deputados e que foram também amplamente trazidos à Consultação Social. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor deputado. Muito obrigado, senhora ministra. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Cabrito.
Senhora ministra, não respondeu a nenhuma pergunta. Não respondeu, na verdade, a nenhuma pergunta que foi feita e, aliás, só um parênteses, também não vou comentar o que disse. O governo do PS tanto fez concertação, que olha, por exemplo, o Banco de Horas Individual foi extinto em concertação com o acordo dos empregadores, como sabe, mas já lá vamos. Agora, quanto à questão do período experimental, senhora ministra, a senhora ministra invoca que algumas dezenas de milhares de contratos sem termo foram cancelados no período experimental e invoca isso para invocar que há aqui um problema. Aliás, não só nos jovens, como em muitos outros contratos sem termo, não só nos jovens, nos adultos e noutros. Senhora ministra, sabe quantas pessoas é que vão para os fecheiros do desemprego por ano por fim de contratos não permanentes? Eu respondo, por ano são 250 mil pessoas. Nos 3 anos para os quais a senhora ministra invoca estes 80 mil contratos terminados em período experimental, estamos a falar de 750 mil pessoas entradas nos fecheiros do desemprego devido ao fim de contrato não permanente. É mesmo a principal causa de entrar no desemprego. Praticamente metade das entradas no desemprego são devido aos contratos a termo e ao contrato não permanente em geral. E, portanto, quando se invoca esta questão para retirar as pessoas e, em particular, os jovens de um caminho, de um contrato estável, de uma carreira, de uma perspectiva de futuro, para as empurrar de novo para os contratos a termo, estamos a cometer um erro grave e a comparar centenas e centenas de milhares de entradas no desemprego com alegadas fraudes ou abusos do período experimental. Mas quero fazer-lhe perguntas também sobre o banco de horas individual. Eu, se no período experimental e nos contratos a termo louvo a sua coerência, embora não concorde, quero fazer-lhe uma pergunta sobre se sabe quem disse a seguinte frase. O banco de horas individual tem sido palco de vários abusos por parte dos empregadores. Não nos podemos esquecer que o contrato de trabalho não é um contrato como outro qualquer. É um contrato em que há uma pessoa subordinada e outra pessoa. Portanto, acaba por haver uma certa imposição do banco de horas a coberto de um acordo. Outra frase ainda da mesma autora. Embora possa, em teoria, até favorecer interesses do trabalhador, na prática o banco de horas em Portugal é usado por razões apenas ligadas aos interesses empresariais. A lei permite-o, mas é desequilibrado. Eu vou poupar-lhe a resposta. A autora desta frase chama-se Maria do Rosário Palma Ramalho. E eu quero aproveitar a ocasião para concordar consigo. A pergunta é, o que é que tanto mudou em tão poucos anos no mercado de trabalho, no seu pensamento, na vida das empresas, para que aquilo que foi dito pela professora Maria do Rosário Palma Ramalho agora seja tão cruelmente criticado pela ministra Palma Ramalho? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, eu fico muito lisonjeada que tenha resolvido ir ler um dos meus livrinhos. Pronto, porque, pronto, eu própria lhe oferecerei algum numa edição mais recente. Mas vou esclarecer. Mas também escrevi isso. Mas vou-lhe dizer, não há nenhuma contradição com aquilo que eu disse na altura. Outras coisas poderá haver, aqui não há. Aqui não há. Porque o banco de horas individual que estava na nossa lei tinha esse efeito. O regime de banco de horas por acordo entre empregador e trabalhador que consta do anteprojeto é colocado lá com um conjunto de cautelas que evita os efeitos que o Sr. Deputado ali disse. Portanto, justamente porque tal, a ministra, como diz Rosário Ramalho, não deixou de ser a professora Rosário Ramalho e conhece muito bem a realidade, colocámos um regime diferente daquilo que chama banco de horas individual. Portanto, corrigimos os abusos que ele causa. E de que forma? Primeiro, foi estabelecida a subsidiariedade deste regime em relação ao banco de horas por convenção coletiva. Portanto, está nas mãos das associações sindicais modelarem, gerirem melhor. Depois, foi rigorosamente estabelecido o paralelo entre a utilização do banco de horas pelo empregador para necessidades de gestão, que é absolutamente legítimo, e o banco de horas para utilização do trabalhador, o mesmo banco de horas, para conciliar com a sua vida familiar, com os seus projetos pessoais. E, em terceiro lugar, é estabelecido um regime muito específico de pagamento no final do período de referência, que também não existia. Portanto, quero lhe dizer que, com tudo isto, é muito pouco provável, embora pode sempre haver maus empregadores, e também há maus trabalhadores, duas coisas há, mas sobretudo são maus empregadores, naturalmente aqui o trabalhador é mais frágil, concordo consigo. O regime está feito de forma a ser útil, a poder ser útil para ambas as partes e de poder ser blindado para evitar os abusos. Quanto às referências que fez às pessoas que estão desempregadas, volto a dizer-lhe, as pessoas querem mesmo estar empregadas. E hoje em dia, as pessoas que estão desempregadas são muito rapidamente recolocadas, é o que ocorre. E são recolocadas em melhores sítios e com melhores salários. Não vejo, isso é a dinâmica da economia. A economia de que o senhor deputado está a falar e que, de facto, ainda, pelos vistos, ainda o inspira, é, de facto, aquela em que as pessoas tinham um emprego para a vida. Mas isso, senhor deputado, já não existe nem aqui, nem em sítio nenhum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não tem mais tempo para continuar a responder. O Partido Socialista tem até ainda 7 minutos. Continua o Sr. Deputado Miguel Cabrita e eu só apelava, eu sei que entanto o tempo vai avançando e, enfim, As condições tornam-se um pouco mais difíceis, mas apelava a que pudéssemos fazer o silêncio adequado à boa condução dos trabalhos na sala. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, não vamos confundir as pessoas. Não se trata de ter um emprego para a vida, trata-se de ter um contrato permanente para ter uma segurança para tomar decisões e não a pressão de contratos a prazo, que, repito, são a principal fonte de entrada de pessoas no desemprego e não os períodos experimentais. Mas quanto à questão do banco de horas, Sra. Ministra, essas diferenças que aqui expôs, para o trabalhador parece muito parecido. Parece mesmo muito parecido com aquele do tempo da Troika. Porque, na verdade, o que está em causa é, como dizia a professora Palma Ramalho, numa entrevista, a coberto de um acordo, há uma imposição. O trabalhador individualmente vê-se coagido, constrangido, a trabalhar até mais 2 horas por dia, a ser mais mal pago por isso. Aliás, neste projeto há outras normas, como a questão do fim da proteção dos trabalhadores ao fim de semana e à noite para aqueles que têm filhos até 12 anos ou deficiência. Há a questão, a proposta inicial de retirar do tratamento mais favorável o pagamento do trabalho extraordinário, quando em Portugal já é um dos pagamentos, como sabe, mais baixo da Europa. Portanto, Sra. Ministra, do ponto de vista do trabalhador, aquilo que está em causa é mesmo muito parecido e é pôr, uma vez mais, os sindicatos e os trabalhadores a negociarem em estado de necessidade. Se não regularem a contratação coletiva, avança ao banco de horas individual e há aqui um desequilíbrio evidente que a professora Palma Ramalho bem reconheceu. A pergunta final que faço, Sr. Presidente, é com quem é que pretende aprovar esta proposta no Parlamento? Porque chega uma altura em que todos temos de saber do lado em que estamos. E nós ou queremos avançar e não recuar, ou queremos melhorar a vida das pessoas e dos trabalhadores ou prejudicá-la. O PS sabe muito bem de que lado é que está e não será certamente com o PS que esta reforma laboral vai ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à iniciativa liberal. Tem até 6 minutos a Sra. Deputada Mariana Leitão e apelava que fizéssemos o silêncio na sala, por favor. Volto a apelar a que possamos ouvir-nos uns aos outros nos devidos momentos. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular os senhores membros do Governo e a Sra. Ministra. Sra. Ministra, já aqui muito se falou sobre a reforma laboral, como deve imaginar, não vou deixar de fazer algumas perguntas sobre esta matéria. Começando também por lhe fazer algumas críticas. E as críticas não são propriamente quanto necessariamente ao conteúdo da reforma laboral apresentada, mas sim sobre como todo o processo foi gerido. Primeiro, houve vários problemas iniciais. O anteprojeto que foi submetido não foi explicado aos portugueses. As pessoas não fazem ideia do que é que lá está, do que é que isso, que impacto é que isso tem na sua vida. Primeiro erro. Não foi feita nenhuma explicação sobre as alterações, sobre o seu impacto, e, portanto, o que é que imperou? A narrativa de que isto era um ataque aos trabalhadores e que isto ia promover a precariedade. Mas isso, desculpe, Sra. Ministra, também é a responsabilidade do Governo, que nada fez para evitar isso. Porque a verdade é que não é nada disto que está em causa. Precariedade é a situação que nós temos atualmente. Precariedade são os baixos salários, precariedade são as pessoas não terem poder de compra. E, portanto, é óbvio que a rigidez do nosso mercado de trabalho, e não sou só eu que o digo, a própria OCDE tem vários estudos nessa matéria que diz que Portugal é um dos mercados de trabalho mais rígidos, é sem dúvida algo que mantém o trabalho em Portugal a ser desempenhado de forma precária, em que as pessoas não só recebem mal, como depois também ao nível da proteção social estão bastante desamparadas. E o caminho deve ser flexibilizar, ao mesmo tempo que se garante a segurança dos trabalhadores. Deve ser este o desígnio, deve ser esta a nossa vontade e deve ser para aí que vamos caminhar. E sem dúvida que há algumas alterações que são propostas pelo Governo que já vão nesse sentido, algumas das quais foram aqui já amplamente criticadas, mas a questão do banco de horas, sem dúvida, a questão do outsourcing, a mesma coisa, os contratos a prazo mais longos e períodos experimentais mais longos, a mesma coisa, tudo isto promove maior flexibilidade, o que irá, obviamente, ter impactos não só ao nível da competitividade do nosso mercado de trabalho, mas também como ao nível da competitividade das nossas empresas para com as empresas estrangeiras, coisa que ninguém se lembra nem quer saber, mas a realidade é que sem essa capacidade de competir, nós continuaremos com uma produtividade muito baixa e fraquíssimo crescimento económico, que tem impacto em tudo o resto. Dito isto, aliás, Sra. Ministra, Eu já sei, foram feitas mais de... Eu tinha-as contado há uns tempos, já ia em 50, pelos vistos, devo-me ter enganado, pelos vistos são mais de 60 reuniões, 9 meses, ou quase 60 reuniões, 9 meses de negociações, e eu vou ser muito sincera, eu admiro a sua esperança, mas por todos os indícios que já existem, um acordo na concertação social é praticamente impossível nesta fase. E eis-se não, ontem o líder parlamentar do PSD veio dizer sim, agora que venha a proposta ao Parlamento para fazermos um acordo entre os três maiores partidos. Ora, os três maiores partidos são o que suporta ao Governo e, portanto, proponente, digamos assim, da revisão do trabalho 21, o Partido Socialista, que não só critica tudo aquilo que pode aumentar a produtividade, como já acabou de dizer ali o senhor deputado, com o PS nem pensar, e o Chega, que já oscilou entre apoiar a revisão, gala propor rasgar e começar do zero, agora levar ao Conselho Nacional antes de decidir, e portanto nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer amanhã. Ora, perante esta situação, o que é que eu lhe pergunto? O que é que vai sobrar da reforma do trabalho 21 depois dessa eventual negociação ou desse eventual acordo, seja com o PS, seja com o Chega? Se a ministra considera, a senhora ministra considera que é possível manter com esse acordo que se preservem as traves mestras do trabalho 21 ou se está disposta a abdicar de todas elas para garantir uma aprovação no Parlamento? E se esta reforma foi apresentada como transformadora para a produtividade, sendo que eu aí discordo que não é assim tão transformadora, mas já é um caminho, se tudo o que é estruturalmente relevante cair nessa tal negociação parlamentar, se vamos chamar a isto uma reforma ou se no fundo será apenas um recuo com um nome pomposo. E última questão sobre esta matéria, a negociação com a UGT... Tenho sérias dúvidas que vá acabar num acordo, a CGTP nem preciso de referir, agora o PSD diz que quer acordo entre os três maiores partidos e, portanto, senhora Ministra, será que vai ser ainda no século XXI que vamos ter alterações à legislação laboral? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Apenas para ser rigorosa, portanto, nós tivemos na nossa contabilidade 57 reuniões, eu disse quase 100, tivemos 57, a sua contabilidade não estava assim tão fora do que pensava, e mais de 200 horas, são sempre, quase sempre reuniões longas. Estamos de acordo quanto aos pressupostos, nós precisamos de flexibilizar ao mesmo tempo que se mantém os direitos dos trabalhadores. E é isso que fazemos aqui, e que não ficou desfigurado nesta negociação. Adianto já. Flexibilizando em várias matérias. Banco de horas é um caso, outsourcing é um caso, mas também regulamentando de forma mais flexível, por exemplo, o teletrabalho em regime híbrido, praticamente é desconhecido pelo Código e é aquele que se pratica em todas as empresas, simplificando procedimentos empresariais, modernizando os deveres de comunicação nas empresas, enfim, muitas normas de redinamizando a contratação coletiva, e nomeadamente a revisão, o regime de revisão da contratação coletiva, para evitar que as convenções fiquem aqui a perdurar durante anos, compatibilizando os serviços mínimos na greve com o exercício de outros direitos fundamentais de uma forma mais que nos pareceu mais adequada, mas ao mesmo tempo também sem descurar os direitos dos trabalhadores. Na verdade, a eficácia da proteção dos trabalhadores é fundamental, deve ser adaptada aos desafios da economia digital e impõem-se mais medidas de conciliação entre a vida pessoal e familiar. Por isso, esta reforma também contempla várias medidas em matéria de parentalidade que, dizem muito bem, foram mal comunicadas no princípio, toda a razão. Em matéria, aumenta a licença parental paga por um mês, aumenta os dias de presença do pai por ocasião do parto, enfim, nessa matéria. O banco de horas também permite uma melhor conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar, aumenta O período de férias é muito, muito favorável aos trabalhadores em tudo o que é recessão de compensações, compensação por despedimento coletivo, compensações diversas, não ter que devolver a compensação quando impugna um despedimento, poder manter aquilo que ganha quando é trabalhador intermitente nos períodos de inatividade, aquilo que ganha quando está a ser objeto de uma ação de despedimento e está a trabalhar. Quer dizer, há muitas matérias aqui que são favoráveis aos trabalhadores e que não têm sido tão vocalizadas. E concordamos também, sem flexibilização não há aumento de produtividade e sem aumento de produtividade não há aumento de salários. Isto é claro e cristalino e decorre de observação dos sistemas europeus. Os países mais flexíveis têm salários mínimos e médios 3, 4 e 5 vezes maiores que o de Portugal. Portanto, há alguma coisa, há bocado o Sr. Deputado Miguel Cabrita diz que eu estou a andar numa estrada contra todos. Parece-me que não. Parece-me é que persistir nas receitas do passado é que é andar numa estrada contrário. Portanto, vamos manter, as traves mestras continuam lá, porque senão não valia a pena fazer reforma, esta reforma é importante para a produtividade, sim, não é única. Esta reforma tem que estar, obviamente, a par, é um dos três grandes braços das reformas do governo importantes para a produtividade. O outro braço, como sabe, é a reforma fiscal e o outro é a reforma do Estado. A mim, como mestra, mas devo dizer que também estou a ter uma pequena participação nas outras, porque as normas que nós aproveitámos em matéria fiscal, que nós aprovámos em matéria fiscal no acordo de valorização, no acordo de valorização de rendimentos, o acordo de valorização salarial, também são reforma fiscal. O nosso programa de transformação digital da Segurança Social, que eu disse há pouco, tirou 3,5 milhões de pessoas dos balcões da Segurança Social, que é o programa de pessoas, também é reforma do Estado, reforma da administração pública. Portanto, nós temos que ir lá pelos três eixos. Cada um deles fica coxo sem o outro. Por fim, com quem vamos negociar no Parlamento? E com isto estou a responder também à última pergunta do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Este governo tem compromisso com todos os portugueses e, portanto, negociará aqui com todos os partidos que queiram negociar connosco. Evidentemente, e aqui respondo ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, se o PS diz logo que não quer negociar, naturalmente, como é evidente, é como a CGTP. A CGTP também disse no princípio, há 9 meses, que este projeto era para rasgar, não queria negociar. Nós, se isto acontecer, nós vamos naturalmente negociar com os outros partidos que já entenderam, que já disseram que queriam negociar, porque é daí que saem as melhores soluções. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a Sra. Deputada Carla Barros, é a Sra. Deputada Mariana Leitão que... Sra. Mas não está em condições de acrescentar informação, Sra. Deputada, peço desculpa. Sra. Deputada Mariana Leitão... Tenho até um minuto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, agradeço as explicações. Eu só espero é que depois dessas eventuais negociações, as traves mestras, de facto, se mantenham lá para que os partidos possam votar e também explicar quais são as suas posições. Vou-lhe fazer aqui uma última pergunta, até porque não tenho muito mais tempo, sobre algo que já falou hoje. Disse que está em curso, a prestação social única. Eu relembro que o PRR compromete Portugal a criar... essa prestação social única até 31 de agosto, caso contrário nós temos de pagar 500 milhões de euros. Eu pergunto-lhe se está em condições de garantir que vamos de facto conseguir ter isto feito até 31 de agosto e quem é que assume a responsabilidade pela perda de 500 milhões de euros de fundos europeus caso não consiga. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Ministra, até 30 segundos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputado. Sim, o que eu referi há pouco é que há um projeto de lei que já está em circuito legislativo, portanto nós esperamos que da parte do Governo se resolva muito rapidamente. Depois os tempos da Assembleia da República são os tempos da Assembleia da República, mas que estamos em crer que todos os partidos estarão de acordo que em acelerar o processo por causa do que aqui está em jogo. Esta matéria foi herdada, foi uma herança que tivemos do Partido Socialista, que não estava absolutamente nada feito e é um diploma altamente complexo do ponto de vista técnico, portanto temos que que teremos que nos juntar todos para conseguir este resultado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, ainda tem 10 segundos, não sei se quer utilizá-los com parcimónia.
A minha capacidade de síntese não consegue resumir o que eu tenho para perguntar em 10 segundos.
Muito
obrigada.
Bem, pronto. Muito bem, então passamos ao Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra, até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra, muito obrigada por aqui estar. E, de facto, volto à questão da reforma laboral que o Governo apresentou e volto a lamentar a forma como todo o processo tem decorrido, porque não tem sido um processo nada favorável, inclusive à tal paz social que a Sra. Ministra diz valorizar, porque, de facto, é visível a contestação que este pacote laboral tem a nível do país. Aliás, a greve geral que a Sra. Ministra também há pouco desvalorizou foi uma greve enorme, foi visível o volume e a adesão que a greve teve, mas não só, durante todo este período foi visível a contestação que existe a esta reforma laboral. E a forma como os representantes dos trabalhadores têm sido tratados na concertação social, que novamente o Governo diz valorizar, tem sido de uma forma muito pouco elegante, não só com a CGTP, que na prática foi afastada das negociações, mas a própria UGT tem sofrido uma pressão que nós consideramos absolutamente inaceitável. Mas a verdade é que a contestação social tem sido tão grande que vemos partidos que alteram a posição, que nomeadamente o Chega, por exemplo, tem alterado muito a sua posição relativamente a esta questão do anteprojeto que o Governo apresentou. E a Sra. Ministra diz que é impossível parar o vento com as mãos, mas a responsabilidade do Governo e a responsabilidade da Assembleia da República é exatamente legislar para moldar a sociedade em que nós vivemos. E, portanto, esta noção de que há uma uberização da economia que é completamente inevitável, que as relações laborais se vão deslaçando e que as pessoas vão ficando cada vez mais precárias, é algo que não é inevitável, depende da maneira como nós construímos a nossa sociedade e construímos, nomeadamente, a legislação laboral. E nesse aspecto, o Governo não está a conseguir proteger os trabalhadores e também as empresas, porque a questão é como é que nós conseguimos ter empresas produtivas, todos queremos melhorar a competitividade em Portugal, que tem vários problemas, mas quando temos trabalhadores insatisfeitos. E a questão da conciliação do trabalho com a família, com o tempo livre, é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal. Continuamos a trabalhar demasiadas horas, continuamos a ter uma vida precária, sim, e a precariedade é também viver na incerteza, pelos salários baixos, mas também por não saber o que é que vai acontecer nos próximos tempos, não conseguimos planear a nossa vida. E não é uma questão do emprego para a vida, é uma questão exatamente de conseguirmos prever a nossa vida. E este pacote laboral vai exatamente no sentido contrário. E, portanto, a Sra. Ministra diz que quer resolver os bloqueios estruturais ao bem-estar dos cidadãos e à competitividade das empresas, mas a verdade é que este pacote laboral não vai nesse sentido. E a minha pergunta é, com esta contestação muito clara com esta situação que nós temos também no próprio Parlamento, como é que o Governo espera trazer uma legislação laboral que tem este nível de contestação e esperar aprovar, mesmo que seja, por exemplo, com o Chega? Não, sabemos que não é algo que vá ser estável para o país, não é bom para o país, porque há claramente uma contestação. E, portanto, a partir do momento em que uma legislação laboral é aprovada com uma sociedade tão crispada, necessariamente não será uma legislação laboral estável, e isso também não é bom para as empresas. E, portanto, gostava de perceber, novamente com a Sra. Ministra, como é que vai trazer esta legislação laboral ao Parlamento com este nível de contestação que nós vemos e que assistimos dentro do Parlamento, mas também na sociedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Bom, Sra. Deputada, disse aí uma coisa que eu não percebi bem. Disse que a tarefa do Governo é moldar a vida em sociedade. Sra. Deputada, desculpe-me que lhe diga, não leva mal, mas isto é uma visão soviética que eu, de facto, não partilho. considero que a tarefa do governo é resolver os problemas do país. E os problemas do país, aquilo que nos trouxe até aqui, foi o sistema, foi a vossa visão, foi a visão da esquerda, foi o que nos trouxe até aqui. E onde é que estamos? Estamos com menos 28% de produtividade de Portugal relativamente à média europeia, menos 35% de salário bruto médio de Portugal em relação à média europeia. Não é em relação ao topo, é em relação à média europeia. E estamos com o desemprego jovem muito alto, 3 vezes acima da taxa geral. Estamos com, segundo estudos da OCDE, portanto não é um argumento da ministra, somos o 37º país com a legislação laboral mais rígida entre um grupo de 39 países. Sei que algumas pessoas não gostam muito dos estudos da OCDE, mas, apesar de tudo, parece-me uma boa fonte. Portanto, não é mantendo estas receitas que nós, de facto, deixaremos de estar na situação em que estamos. E o bem deste governo é melhorar a situação dos portugueses e pagar mais aos portugueses. Como é que isso se faz? Através do aumento da produtividade, da flexibilização da legislação laboral e de outras medidas. Também não quero deixar de lhe dizer, sobre a greve geral, já tive a ocasião de trazer aqui os números consolidados e, na verdade, estes números consolidados confirmaram aquilo que nós sabíamos na data, é que a greve geral teve uma adesão entre 2% a 5% no setor privado e uma adesão no setor público, que só tangencialmente é atingido por esta reforma laboral, portanto é um pouco estranho, que em algumas empresas foi até aos 18%, algumas instituições públicas. Portanto, na verdade, a greve geral ser enorme, estamos aqui com uma divergência provada pelos números. E por fim, quero lhe dizer, quanto ao tratamento menos respeitoso dos nossos interlocutores sindicais, que repudiu em absoluto aquilo que a senhora deputada disse. Este governo, contrariamente a outros, este governo tratou sempre muito bem todos os parceiros sociais e com toda a paciência no sentido de se manter a negociar até com vários percalços que reconhecemos. No caso específico da CGTP, a CGTP auto-excluiu-se, disse que era para rasgar, que não negociava nada, mas mesmo assim foi recebida várias vezes pelo Governo, tanto por mim como pelo Sr. Presidente, com o Sr. Primeiro-Ministro, várias vezes no âmbito deste processo e convidada a entrar. Não, preferiu a rua e, portanto, naturalmente não negociamos com quem prefere a rua. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, sensivelmente até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a legislação molda a nossa sociedade, isso é claro, são as regras pelas quais nós nos regemos e, portanto, é a nossa responsabilidade moldar a sociedade através da legislação, é isso que nós fazemos. E, portanto, não há aqui nenhuma visão totalitária da sociedade, há uma visão de estabelecimento de regras, entre as pessoas, a maneira como nós nos organizamos.
Vamos criar condições.
Tenho muita noção.
Sr. Deputado, vamos criar condições para que todos nos possamos ouvir e também facilitem o meu trabalho para não estar sempre a interromper, porque de outra forma torna-se desconfortável. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, tem a palavra. Vamos ouvir-nos, por favor.
E, portanto, é claro que estamos aqui para criar e para melhorar as regras pelas quais nós todos nos regemos e para resolver os problemas do país, sim. E os problemas do país são vários. Há um problema de competitividade, é verdade, mas uma das questões que se relaciona com a nossa competitividade também tem a ver com a dificuldade em conciliar o trabalho com a família, por exemplo, e nas longas horas que as pessoas trabalham. E esta legislação vem claramente a desequilibrar ainda mais a relação entre empregadores e trabalhadores, o que prejudica também a competitividade das empresas, porque trabalhadores insatisfeitos e exaustos não ajudam o país nem ajudam as empresas. Mas, Sra. Ministra, no tempo que me resta, gostava de falar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. A Sra. Ministra disse-nos que estava a ser realizado um plano de ação para elaboração da estratégia. É verdade que 101 mil pessoas saíram do limiar de pobreza, mas ainda sem os dados da habitação. E, portanto, que é um dos grandes problemas do nosso país e que condiciona muito o orçamento da familiar. Mas a questão, há dois grupos em específico de agregados em que aumentou a pobreza. As famílias monoparentais com filhos e os casais com dois filhos. E, portanto, no tempo que resta, gostava de perguntar o que é que está a ser feito e que medidas específicas vão ser implementadas para garantir que estas crianças saem da pobreza e apoiamos estas famílias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra, que tem sensivelmente 2 minutos e meio para a sua resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem razão, um dos nossos grandes problemas é a conciliação entre o trabalho e a família. E por isso é que uma das áreas de reforço dos direitos dos trabalhadores, que consta do anteprojeto, contempla várias normas para reforçar a conciliação entre a vida profissional e familiar, tanto no que se refere ao cuidado de crianças, como no que se refere ao cuidado de outros dependentes na família, por exemplo, doentes, dependentes com doença oncológica, isto não existia, pusemos lá. A previsão da jornada contínua, eu há pouco não referi, é uma medida que é o próprio governo que propõe e que permitirá que os trabalhadores saiam mais cedo, justamente para cuidar dos seus, e portanto até à criança por fazer 12 anos. Portanto, nós tivemos essa preocupação. Concordo integralmente consigo. O trabalhador satisfeito também significa mais produtividade. Quanto ao plano de ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, está a ser preparado e, portanto, não posso ainda detalhar medidas concretas, mas posso recordar algumas que já tomámos que também são de combate à pobreza. Por exemplo, os aumentos do CSI, obviamente, também combatem a pobreza. Os medicamentos gratuitos combatem a pobreza. O programa SAD Mais Saúde combate a pobreza. As alterações ao Estatuto do Cuidado Rural combatem a pobreza. O apoio ao setor social de cidade também combate a pobreza. Assim que tivermos o plano que está em fase final de elaboração, também traremos aqui a esta Assembleia. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está concluída esta parte. Vamos então agora ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu começaria por comentar uma consideração do PSD aqui feita relativamente à chamada renitência em relação ao pacote laboral. Ora, não há renitência, o que há mesmo é uma enorme rejeição e é preciso ter isso em conta nesta discussão. Eu, Sra. Ministra, gostava de perguntar-lhe quais são concretamente, mas quais mesmo, as medidas deste pacote laboral que servem para aumentar a produtividade e os salários de que tanto falta. E já agora, dar nota de que não é o Código de Trabalho que impede o aumento da produtividade, são sim os baixos salários, é a precariedade, é a falta de condições de trabalho. Ora, a Sra. Ministra afirma reiteradamente, já o fez aqui várias vezes, que é necessário aumentar os lucros das empresas para que possam pagar melhores salários. Então vejamos, EDP, Galp, Jerónimo Martins, Sonae Continente, os bancos têm cada vez mais centenas de milhões de euros de lucro e pergunto-lhe que aumentos afinal têm sido concedidos. A Brisa teve 357 milhões de euros de lucros em 2025. Sabe quanto é que propõe de aumento salarial? 1,5%. Relativamente ao Banco de Horas, gostava também de fazer aqui um pequeno exercício, que é o seguinte. Com o regime do Banco de Horas individual, Pelos vistos, há uma prática que não tem sido fiscalizada. Cada trabalhador ficou obrigado a prestar trabalho suplementar até 150 horas por ano não remunerado. Ou seja, sem receber a correspondente retribuição. Ou seja, 1.000 euros. Considerando uma empresa como a Jerónimo Martins Pingo Doce, que colocaria neste regime uns 30 mil trabalhadores, qual seria o lucro desta empresa só baseado no encargo com o trabalho que poupa? 30 milhões de euros, contas redondas. Este esbulho da força de trabalho, pergunto, diminui ou não o valor unitário do preço do trabalho, mais horas prestadas pelo mesmo preço, apenas aumentando e muito os lucros? É isto que a senhora ministra chama aumento da produtividade? Ora, 1.900.000 trabalhadores estão hoje, e veremos quantos serão a seguir com este pacote, submetidos a trabalho noturno, por turnos, ao fim de semana, enfim, afetando, na verdade, a maioria das famílias. Pergunto se a senhora ministra se sente bem com este quadro social e se sentirá bem com o quadro social, ainda mais agravado, se estas medidas forem aplicadas. A senhora ministra declarou ontem que a verdadeira precariedade é não ter emprego. Isto até parece uma verdade. É o mesmo que dizer, se tens emprego, dá-te por satisfeito e cala-te, ou seja, precário, mal pago, mas agradecido. É isto que se pode extrair no plano moral desta afirmação. Mas, senhora ministra, a insatisfação dos jovens trabalhadores não é só com os baixos salários, é mesmo também com a precariedade e com a instabilidade. E o agravamento ainda maior da precariedade que o patronato e o governo querem impor não é mesmo aceitável e, pela nossa parte, não o aprovaremos. Gostava de falar também sobre a externalização do trabalho, o chamado outsourcing. A senhora ministra e o senhor primeiro-ministro têm afirmado que o outsourcing é legítimo e que tem a ver com a especialização das empresas. Já agora dá-lhe nota, aos exemplos que aqui trouxe há bocado, eu poderia acrescentar muitos outros que sim fazem parte do objeto da empresa e que têm sido aproveitados para embaraçar o trabalho. Mas eu pergunto, o que é que isto tem a ver com o encerramento de secções especializadas de empresas e a possibilidade de contratação do mesmo serviço ao exterior, muito mais barato, em regra mais barato, E por vezes empregando os mesmos trabalhadores. A pergunta é muito óbvia, Sr. Ministro. Está esta medida destinada ou não a refinar a precariedade e a exploração do trabalho mais barato? Nós queremos que sim. É essa a questão que se nos coloca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra, até 5 minutos para a sua resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia, pelas questões que colocou. Há um conjunto de medidas muito relevantes no trabalho 21 que são justamente para aumentar a produtividade, não tenha dúvidas. Todas aquelas que significam, permitem flexibilizar um bocadinho o regime, diminuir os custos das empresas, custos diversos, vão significar mais produtividade e, portanto, são essas que vão permitir aumentar os salários. Por exemplo, a regulamentação do teletrabalho. Neste momento o teletrabalho está regulado em moldes tão rígidos como se ainda estivéssemos no Covid e ainda bem que já não estamos no Covid. Tem que se flexibilizar. Por exemplo, recuperar o banco de horas individual. Ele é praticado pelas empresas, mas deve ser praticado dentro do sistema. E evidentemente que, e aproveito para responder também a esta questão, o banco de horas não se confunde, as horas trabalhadas em regime de banco de horas não se confundem com o trabalho extraordinário. O trabalho extraordinário é trabalho a mais, mais do que 6 horas, do que as horas do período normal de trabalho diário do trabalhador. O banco de horas não, é um deve haver de horas. Se o trabalhador, se a empresa lhe pede mais uma hora num dia em que está com mais necessidade de trabalho, esse trabalhador no dia seguinte
diz ao empregador, olha, hoje é menos uma hora. Portanto, não me vai dizer que eu devo pagar um trabalho que é modelado como se fosse trabalho a mais. Portanto, não vamos confundir as coisas. Senhor deputado, outras medidas para a produtividade. Evidentemente, o outsourcing também é uma medida que promove a produtividade. E às vezes, imagine, até ajuda a salvar uma empresa. Uma empresa que, estando numa situação de crise económica, recorre a um despedimento coletivo, encerra uma secção, concentra-se no aspecto do seu negócio, acha que pode ficar impedida de recorrer a serviços externos, ainda que a custo mais baixo? Não, porque se ficar, em vez de perder, suponha, 10% dos seus trabalhadores, perde 100% e, portanto, os 90% que lá ficaram, também, obviamente, esses vão para o desemprego, porque a empresa vai para a insolvência. Portanto, evidentemente que também é uma forma de promover a produtividade e, neste caso, até a manutenção do emprego e a manutenção das empresas. Sabe porquê? Porque se não houver empresas, não há emprego. E, portanto, os senhores recusam-se a ver isto. Mas se não houver empresas, não há emprego algum. E é, evidentemente, isso talvez ninguém queira. E também vou-lhe dizer, se não tivesse havido outsourcing, nós não tínhamos o potentado industrial que temos hoje na Península de Setúbal. Sabe como é que ele apareceu? Por causa do outsourcing da Auto-Europa. Estamos a fingir que não vemos esta realidade? Acha que todos os que estão lá fora também estão todos a ganhar muito menos? Não estão. As empresas especializam-se e, portanto, recorrem legitimamente a estas figuras. E, por fim, reitero, precariedade é não ter emprego e ter baixos salários. Isso é que é precariedade. E é por essa razão que os nossos mais jovens, e que são os melhores, saem daqui. E é isso que o dizem expressamente. Muito obrigada.
Senhores deputados. Senhores deputados, vamos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sim, sim. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS. O Sr. Deputado Paulo Núncio tem até 4 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Começando pela reforma laboral. E, de facto, para o CDS esta reforma é uma reforma fundamental para o futuro do país. E é bom reafirmar uma vez mais que, segundo um estudo recente da OCDE, Portugal tem mesmo, ao contrário do que algumas luminárias estão para aí a dizer, Portugal tem mesmo a segunda legislação laboral mais rígida em 38 países da OCDE. E essa rigidez prejudica a produtividade, prejudica a competitividade e prejudica o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e a melhores salários por parte dos jovens no mercado de trabalho. É por isso uma das razões principais que explica a elevadíssima taxa estrutural de desemprego ainda nos jovens, que ronda os 20%, tem descido com os governos da AD, mas continua a rondar os 20%, e explica, como a Sra. Ministra acabou de referir, a imigração massiva de jovens durante o tempo dos governos socialistas. E, por isso, esta reforma laboral é fundamental para reforçarmos a produtividade do país, para aumentarmos a competitividade e para retermos talento em Portugal, para que os jovens continuem em Portugal, a trabalhar em Portugal. Isso é fundamental para termos condições para um crescimento mais robusto da nossa economia no futuro. E, por isso, deixo aqui um apelo ao GT, que se deixe das amarras ideológicas dos séculos passados e que assuma com sentido de responsabilidade e com sentido de Estado o seu papel fundamental neste novo acordo para o futuro do país. A Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, referiu que o Governo, e bem, assinou na semana passada um reforço do acordo de cooperação com o setor social e com o setor solidário, que reforçou em mais de 440 milhões de euros o acordo anterior. Só em 2026 há um aumento de 216 milhões de euros no financiamento àqueles que apoiam os mais carenciados, os mais frágeis e os mais pobres da sociedade. Para além disso, nós já tínhamos aumentado a consignação no IRS, que duplicou, em muitos casos, o financiamento das IPSS espalhadas pelo país, e por isso perguntava-lhe, como primeira pergunta, como é que este reforço do acordo social com o setor social e solidário vem reforçar as respostas no combate à pobreza e às situações de vulnerabilidade em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de responder aqui à sua pergunta, só também dizer que um dos aspectos que ponderámos muito aqui nas soluções da reforma laboral foi justamente a questão da imigração dos jovens. Nós temos a geração jovem mais qualificada de sempre, matéria em que, ponto em que eu também discordo de algumas observações feitas recentemente, que somos todos uns desqualificados, que não é uma observação, aliás, grave, que foi feita. E temos esses jovens qualificados a sair. E isso é um problema para eles, para as famílias e também para o investimento que o país fez na sua formação. E por isso, algumas medidas do Trabalho 21 vão neste sentido, e devo dizer que sem preconceitos, a dos contratos a termo, por período mais longo, vai neste sentido, mas também outras medidas de políticas ativas de emprego têm ajudado a suster um bocadinho nos últimos dois anos o desemprego jovem. 220 mil jovens já foram abrangidos por políticas ativas de emprego nos últimos dois anos, e portanto eu queria destacar este ponto. Quanto ao setor social, como referiu, este governo fez um investimento muito grande neste setor, porque julgamos que é o que cuida melhor dos nossos mais frágeis, com várias medidas ao longo dos anos que referiu. Esta mais recente significa exatamente um aumento da compartilhação financeira das respostas em cerca de 218 milhões face ao ano de 2025. Eu quero dizer que este programa de ação social vale no total 2,4 mil milhões de euros. Portanto, é um aumento nesta unidade. Estes aumentos foram particularmente relevantes para algumas valências, como as ERPIs, que tiveram aumento de 9,5%, centros de dia, centros de noite tiveram aumento de 10%, na primeira infância a creche teve um aumento de 6,9%, nos centros de atividades de tempos livres 6,5%, também nos CACIs 7,7%, no lar residencial 5,3%, ou seja, aquilo que nós vimos ano passado, que é uma fórmula de atualização geral, depois permite que para as respostas que sejam mais deficitárias, se aumentem especificamente essas. É uma nova forma de trabalhar, de novo, em concertação com o setor social e solidário, e que este governo vai manter. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continuamos a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem, sensivelmente, dois minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Como a Sra. Ministra teve a oportunidade de dizer, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa registou em 2025 o melhor resultado dos últimos 17 anos. Apresentou um lucro de 43 milhões de euros e entregou ao Estado cerca de 870 milhões de euros em resultado dos jogos sociais. E a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Depois da gestão absolutamente catastrófica da Santa Casa da Misericórdia no tempo dos governos socialistas, como se explica esta mudança de 180 graus nos resultados da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, depois de ter sido nomeada uma nova mesa por parte já do governo da AD?
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, as instituições devem ser geridas de forma profissional e rigorosa. É o que esta mesa, este provedor e esta mesa, efetivamente está a fazer, tendo seguido, em primeiro lugar, tendo-me apresentado e homologuei um plano de reestruturação financeira extremamente rigoroso e, portanto, estando a dar cumprimento a esse plano de reestruturação financeira. Por outro lado, também quero dizer que só o reativar de muitas respostas que
inexplicavelmente ou estavam fechadas. Nós tínhamos, por exemplo, lares prontos a abrir com pó em cima dos móveis, pois dá muito tempo, e que não abriam. Portanto, só o reativar, o relançar programas, etc., permitiu que a Santa Casa, relançasse a sua ação social, que é o que tinha para fazer, mas também que tivesse mais receitas. E, portanto, o resultado das duas coisas é o que temos, hoje, e, portanto, julgo que devemos estar satisfeitos por ambas as valências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continuando-nos a palavra, o Sr. Deputado Paulo Núncio. A Sra. Ministra já não tem mais tempo para responder, mas fica a resposta para uma ronda subsequente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma última questão. O Governo anunciou recentemente que vai corrigir a injustiça relacionada com o subsídio de funeral para crianças e para pessoas incapazes para o trabalho. O atual, é importante referir que o atual valor é de apenas 268 euros e vai passar para 1.611 euros, à semelhança das pessoas com carreira contributiva. E esta é uma medida que o CDS saúda, da qual se orgulha, porque vai ajudar famílias que perderam um filho, no fundo, que perderam tudo na sua vida. E a pergunta que eu lhe deixava, e pedia que pudesse responder numa próxima oportunidade, é que quando é que este regime entrará em vigor, quantas famílias serão tendencialmente abrangidas e qual a respectiva dotação orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra, até 2 minutos, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra, pelas suas intervenções bastante esclarecedoras. Sra. Ministra fala em modernizar, em flexibilizar, em adaptar, fala em tudo menos aquilo que o pacote laboral verdadeiramente faz, que é cortar os salários dos portugueses, por mais que o apresente em papel embrulhado de reforma, mas vamos aos factos. Comecemos pelo mecanismo do banco de horas. O banco de horas que a Sra. Ministra desenhou permite que um trabalhador faça 150 horas extraordinárias no ano, quase um mês inteiro de trabalho, sem receber mais um cêntimo por isso, portanto, corte salarial objetivo. Quem receber o salário mínimo receberá menos 250 euros. É isto, é matemática pura e dura que se reflete no orçamento familiar dos trabalhadores. E pelos trabalhadores saberem isso, é que a sua reforma é tão impopular. E é bom recordar que no secretariado da UGT, que aderiu à greve geral, estão dirigentes do PSD e fazem parte até deputados do PSD. Portanto, qualquer pessoa que tenha ligação com o país real, com o custo a pagar contas, percebe porque é que o país não ganha nada com este pacote laboral. Segundo ponto, muito elucidativo. Asfixia a contratação coletiva, o que já é um problema em Portugal. A senhora ministra fala da OCDE, dos indicadores da OCDE, da rigidez da legislação laboral portuguesa, nunca refere o facto de termos níveis de contratação coletiva particularmente baixos, que em termos comparativos para esse indicador da OCDE não contam, como sabe, aliás, essa é a principal crítica académica que se faz. Para alguns dos países que a senhora ministra refere, tem rigidez laboral, para usar a expressão que muito gosta, muito superior à portuguesa, tem acordos de contratação coletiva que ultrapassam em muito as garantias do Código de Trabalho português e salários muito mais elevados. Mas essa competitividade, entre aspas, a senhora ministra, passa sempre completamente ao lado. Portanto, no Código do Trabalho, que a senhora ministra quer desenhar, na reengenharia social que está a fazer, vai dificultar ainda mais a contratação coletiva. Isto significa que os salários nominais congelados, praticamente não sobem, enquanto o preço da casa, o preço do combustível, o preço dos produtos básicos no supermercado não param de aumentar. Portanto, redução salarial. Por último, abre a porta à renúncia dos créditos laborais, e com isto concluo, Sr. Presidente, para as pessoas saberem o que é que estamos a falar. Isto significa que quer introduzir o princípio do salário não pago. As pessoas trabalham, mas são incentivadas a renunciar aos créditos laborais. Isto significa redução salarial, Sra. Ministra. Não há nada de moderno, de inovador na proposta que aqui traz. Ressoa tudo a passado. E já agora, Sr. Presidente,
Deputado,
que a sua tolerância conclui
mesmo. Tem mesmo terminado,
Portugal já tem dos níveis mais elevados de trabalho temporário, aliás, sobretudo
tem
entre os jovens. Se há coisa que em Portugal não falta, são incentivos ao trabalho temporário e à precariedade. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Com a mesma tolerância para a resposta agora da Sra. Ministra, tem até 3 minutos para a sua resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Ó, Sr. Deputado, já expliquei aqui, mas volto a explicar-lhe com todo o gosto, que banco de horas não é trabalho extraordinário, que aliás se chama trabalho suplementar, mas sim. Banco de horas é trabalho normal e, portanto, o trabalhador trabalha um dia mais uma hora e no outro dia menos uma hora. Não é trabalho a mais. E, portanto, não há qualquer perda salarial, não tem que se equiparar. Quanto ao asfixiar da contratação coletiva, sabe porque é que temos pouca contratação? Como diz, temos pouca contratação porque temos um sistema que eu chamo de convenções coletivas de zombi. Mantém-se indefinidamente em aplicação depois de terem sido denunciadas e podem ser denunciadas no dia a seguir a terem sido celebradas. Portanto, esta é a realidade que nós temos. E o sistema que nós pretendemos implementar dá mais estabilidade inicial às convenções coletivas porque estabelece um período mínimo legal de vigência, mas depois redinamiza a revisão porque estabelece um período de vigência que com todos os atrasos e pode ir até 6 anos, mas que depois efetivamente tem que cessar. Porque se não cessar a convenção coletiva, então aí é que nós não temos mais contratação coletiva. E aos dados, tem toda a razão, os dados são esses, mas é porque é o sistema que está vigente, não é por causa daquilo que nós queremos implementar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos então por concluída esta primeira ronda. Como acordado, já passaram mais 2 horas, não sei se a Sra. Ministra pretende, e todos nós, enfim, fazer um breve intervalo. Nós temos bem mais 2 horas previstas para a segunda ronda, em função das inscrições que já temos aqui. Ainda vão chegar várias. Peço que também articulem aqui com os serviços, mas já tenho aqui muitas inscrições. Eu direi, quando tiver todas as inscrições, qual será o tempo total da segunda ronda. E agora, 10 minutos, começamos ao meio-dia menos um quarto os nossos trabalhos.